Fala, meu povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou Felipe Senise e esse é o Sinapses, podcast da Sandbox Escola Estratégia. E eu estou aqui de novo, como sempre, ao lado do meu grande amigo Daniel de Tomaso. Tudo bem, Dani?
Oi, Fê. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta mais uma semana, vamos falar de marca hoje, vamos falar de Coca-Cola, vai ser muito bacana.
Isso aí, vamos falar de Coca-Cola no Estratégia em Pauta, falar sobre ela nessa perspectiva inflacionária americana e global, né? Vamos ver que marca tem a ver com tudo isso. E na sequência a gente vai falar sobre negociação, como a nossa sinapse da semana, que é um soft skill dos mais importantes para lidar com estratégia, porque se não é uma grande negociação, eu não sei o que é. Então, esse é o nosso papo de hoje, mas antes, queria falar um pouquinho para vocês sobre a escola, porque tem sempre gente nova aqui interagindo com a gente, e a Sandbox é uma escola de estratégia, ou seja, uma escola que tem a missão de capacitar as pessoas a pensarem mais estrategicamente, ou seja, gerarem mais resultado, mais retorno de investimento, mais valor como um todo, né? Valor para o cliente, valor para as empresas. E tudo isso tem a ver, né, com pensar de maneira lógica, pensar de maneira racional, linear, mas ao mesmo tempo criativa, imaginativa. E é tudo isso que a gente trata na escola, em vários cursos diferentes, de vários temas diferentes, mas todos com essa pegada, né? Então a gente fala estratégia digital pelo viés estratégico, a gente fala de data intelligence pelo viés estratégico e assim por diante. E hoje a gente vai falar de duas coisas que talvez sejam das mais importantes possíveis dentro aqui do nosso core, da nossa pegada como escola, né, Dani?
Yes. A gente tem duas coisas que a gente curte muito, assim, que são clássicos, assim, vamos dizer, dentro da nossa, do nosso portfólio, que é o curso de pensamento estratégico On Demand, que é um curso bastante detalhado, com bastante exemplo, bastante hardcore, assim, no bom sentido. E o nosso curso de storytelling, né? Acho que são duas coisas mais, talvez, das mais centrais, assim, para pensamento estratégico. Então, a gente tem esse curso on demand e a gente tem uma condição especial, assim, na verdade, para quem quiser fazer os dois juntos agora rolando. Então, se você entrar no nosso site, você vai ver lá a bolinha para falar no WhatsApp, você vai falar com o Diógenes, que trabalha com a gente, aperta lá na bolinha, ele vai responder rapidinho e passa uma condição legal para você poder fazer os dois juntos. E são cursos que, enfim, a gente já fez muitas vezes e que a gente é muito confiante, assim, curte muito o conteúdo deles. Acho que vocês vão gostar também e vale muito como combo.
Muito bom, muito bom. Então acessa lá sandbox.ee, você vai ver a bolinha do WhatsApp, mas várias outras coisas que você pode se interessar. E é isso aí. Então vamos para a nossa estratégia em pauta. Bom, a matéria hoje aqui é da Bloomberg e ela fala o seguinte: Coca-Cola supera estimativas com preços altos e amplia sua liderança. É uma matéria interessante porque a gente está pegando a Coca-Cola como case aqui praticamente, mas de um assunto maior que a gente queria tratar, né? Porque o contexto, como eu adiantei ali na abertura, é de inflação, né? Inflação no mundo inteiro, muito por conta da pandemia, muito por conta da guerra, muitas questões que também fogem ao nosso escopo, mas o fato é, inflação tá bombando. E isso, obviamente, bate, né, muito forte nesses itens de consumo aí, efêmeros como bebidas, alimentos, etc. e tal, que sofrem bastante também pressão inflacionária. E aí, não tem jeito, né? Tem que subir preço. Então, o título da matéria fala isso e não tem muito jeito. O preço vai sendo repassado ao consumidor. Só que os últimos dois quarters, pelo menos da Coca-Cola, foram ótimos. Ela tem segurado a barra de aumentar preço e continuar vendendo, continuar crescendo, assim, né? Inclusive, o CEO fez uma declaração legal em outra matéria, não nessa, que eu li, que ele falava que a estratégia da Coca-Cola, visto que ele ia ter que aumentar preço de qualquer jeito, porque, né, a macroeconomia está acima das pretensões dele, a estratégia ia ser conseguir merecer, né? Ele falou earn high prices, do tipo, então a gente vai ter que merecer esse preço alto que a gente vai cobrar e só assim as pessoas vão topar e a gente vai poder continuar crescendo. Achei interessante o jeito que ele colocou, assim, né? E eu acho que o papo aqui que a gente quer ter, porque a Coca-Cola, como eu falei, é um exemplo, ela acho que é um case específico, mas que representa a diferença que marca pode fazer nisso, né, Dani?
Ah, com certeza. Se a gente for falar de... A gente falou de marcas de muitas maneiras aqui já, e de marcas novas, e de flywheels, não sei o quê. Mas dentro de um outro modelo de marca, assim, mais tradicional, assim, e isso não é um demérito para a Coca-Cola, porque, enfim, ela inventou esse negócio de marca de algum jeito, né? inventou esse negócio de mar quando não, muito antes do mundo, não é aquela tá ultrapassada, é de outra geração que eu tô falando, e essa matéria é uma prova que isso continua tendo valor, né? Que é, cara, um dos principais efeitos que você tem em marca é elasticidade de preço. Quando você tem marca forte, você consegue mexer com o seu preço, talvez você consegue ampliar, na verdade, ali, aumentar, colocar mais, colocar menos, porque ainda existe desejo, drive, as pessoas não estão dispostas a trocar esse produto por outra coisa. Isso, isso tem a ver com o valor de marca, assim, né? Isso me lembra muito um exemplo de uma coisa que foi fundamental nos últimos anos, foi estratégia da Apple nos últimos anos, que a gente já falou também, assim, foi num certo momento, e não era de inflação, ali foi só de estratégia mesmo, né? Que eles aumentaram muito o preço dos iPhones. Eles lançaram uma geração nova e socaram o preço mais lá em cima, eu não lembro exatamente em qual foi. E vendeu pra caramba e melhorou muito, assim, porque melhorou a receita deles loucamente e jogou a ação lá pra cima. Por quê? Porque ele tinha uma marca forte, um produto altamente desejado que as pessoas queriam ter. Então, assim, um jeito de entender marca, assim, a gente pensa muito nos ativos, no como eu comunico e tudo mais, mas grande parte do negócio é o que tá construído na cabeça e no coração das pessoas, assim, sabe? E a verdade é que marca, cara, eu não consigo pensar em uma situação onde não seja útil, sabe? Você precisa crescer, marca ajuda. Você precisa aumentar preço, marca ajuda. Você precisa atrair talento, marca ajuda. Você precisa... marca forte ajuda em tudo, né?
Não, total. A gente tava discutindo aqui um pouquinho antes de começar, né? Eu fiz uma comparação, uma analogia aqui, que é como se marca... nesse sentido, funciona como um seguro, né? Porque é isso, né? No fundo, vem crise, a crise vai vir, você não sabe quando, como, em que intensidade. E você ter esse seguro de que, cara, mesmo que vier, eu consigo me segurar as pontas aqui e atravessar esse caminho. Se eu precisar aumentar preço, eu vou aumentar. Nesse caso, né? O Dani falou, era por estratégia. Nesse caso aqui da Coca-Cola, é por circunstância. Independentemente, num momento de crise, se você precisa fazer isso, você está coberto nesse aspecto, né? Um seguro nesse esquema. Você investiu em algo que te deu proteção contra algo que você não pode controlar.
É, e até nesse exemplo de seguro, eu acho que tem o... A gente já falou aqui, um outro bom exemplo disso foi o que... Foi Airbnb, que a gente falou algumas semanas atrás, assim, né? Então, como durante... o começo ali da pandemia naquela crise super severa, assim, para eles, não tinha viagem, eles tiraram o pé de performance e mantiveram os investimentos em marca ali, entendeu? E como isso, na verdade, ajudou a segurar o que dava para segurar no momento super difícil, mas ajudou a recuperar muito rápido e gerar crescimento logo depois, assim, entendeu? Então, porque, no fim das contas, Eu não consigo fazer essa pessoa poder pegar um avião e ter dinheiro e emprego para ficar num apartamento alugado agora. Mas eu consigo fazer essa pessoa continuar me desejando, continuar me querendo, continuar lembrando de mim, assim, sabe?
E no caso da Coca-Cola aqui, né, ele também fala de outro aspecto, não nessa matéria da Bloomberg, mas em outras matérias, especialmente uma da CNN, que eu li também, que eu vou linkar aqui para vocês. Ela é mais antiguinha, então a gente não se referiu tanto a ela. Antiguinha assim, né? Fim do ano passado. Mas que o CEO falava sobre outro aspecto disso, que é vamos centralizar mais num momento como esse, vamos centralizar mais a estratégia naquilo que é forte, né, gente? O que é forte na Coca-Cola? A própria marca Coca-Cola ensina, tô falando da Coca-Cola Company como estratégia, né? Eles têm muitas marcas, eles foram comprando várias marcas na jornada, assim, né? Marcas pequenas, sei lá, aquela Honest Tea, lá, que é uma marca gringa bacaninha de chá, tá? Os caras vão e compram, é um padrão também no mercado, vai fazendo essas coisas, né? E de repente o senhor vendo um momento como esse, né? Pensou, cara... Eu preciso concentrar naquilo que é o centro do meu seguro, vamos colocar assim, né? Que é Coca-Cola em si, né? E ele começou a matar um monte dessas marcas. Então, a Coca-Cola deu uma enxugada de portfólio muito forte e, juntamente com isso, decidiu alinhar mais as suas estratégias de marketing globalmente até. Então, criar uma plataforma, aquela coisa do Real Magic que eles estão trabalhando hoje em dia e fazer isso meio rollout global e com as produções e pensamento estratégico mais centralizado. Então, para mim, eu leio esses movimentos todos como reforço desse seguro, do tipo, cara, vamos apostar naquilo que é core pra gente, que gera mais dividendo, que gera essa lealdade, que permite a gente subir preço. Outra estratégia que eles colocam aqui, ó, que é outra... É, outro reflexo disso, né? Eles têm uma ideia de que esse mercado de bebidas funcionais vai ser muito importante. Então, essa coisa de energia, por exemplo, né? É, são bebidas que entregam esse benefício funcional claramente. Mas, putz, para apostar nisso, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a Coca-Cola e fazer uma versão Coca-Cola Energy, que eles têm. Coca-Cola com café. Então, eles vão fazendo, usando o asset principal e pegando as marcas... que são bacanas, eram boas apostas no momento e tal, mas que perdem sentido no portfólio quando a coisa vai para outro lado, assim, né? Então, eu acho todo um exemplo legal, assim, de entender, né, o papel de uma grande marca como a Coca-Cola, mas que não é só para a Coca-Cola, né? Acho que a gente poderia ter vários outros exemplos de marcas grandes, importantes e que... É, conseguem se sustentar num cenário como esse, assim, né? Ninguém tá muito disposto a...
Chacoalha menos, né?
Chacoalha menos. Exatamente.
Você passa no mesmo buraco todo mundo, mas chacoalha menos.
Chacoalha menos, né, um gosto incomparável, uma fórmula secreta que é, né, o santo grau desse mundo. Então, ninguém tá disposto a abrir mão disso, né? E a marca vai voando, assim, nesse aspecto, né? Agora, uma última coisa que eu queria discutir, e que essa, sinceramente, eu queria discutir porque eu realmente não entendi muito. Outra coisa que eles estão apostando muito, do ponto de vista estratégico, é o que eles chamam de inovação. Falam assim, não, inovação vai ser o centro da nossa estratégia. Uma coisa que a gente ouve muito CEOs falando, né? Em alguns casos fica mais claro o que isso significa do que em outros, né? No caso da Coca-Cola, eu entendo em parte essa coisa, própria coisa do energético aí que eu falei, nessas apostas em bebidas funcionais, é um lado de inovação, ok, eu entendo. Mas, no geral, assim, eu olho para esse tipo, né, de categoria, né, uma bebida, e fico pensando, cara, o que ele quer dizer quando ele fala inovação é o centro da minha estratégia daqui em diante, assim, meu? O que, que te parece,
Daniel? Aí vem o outro lado desse tipo de marca, né? Tem uma definição, uma expressão em inglês meio tosca, assim, chula, mas que é o que define esse tipo de coisa de marca, como você rolar o cocô na purpurina.
Pode crer.
Que é, você basicamente pega uma coisa, você pega qualquer bobagem que você tenha, qualquer coisa que você tenha, tipo água com açúcar e caramelo e gás, e você cria, e você enrola isso em purpurina. Você faz isso, é a coisa mais espetacular do mundo. Funciona, é forte, tem uma limitação em inovação, porque no fim das contas, ela, ainda que você diga, nossa, isso vai fazer você sentir real magic, as pessoas não estão sentindo real, as pessoas estão sentindo prazer, né? Não tem mágica de verdade, assim, entendeu? Você não toma aquilo e vira mulher Hulk. E aí a gente já falou também sobre isso. Marcas de modelos mais novos, assim, tem uma entrega melhor para as pessoas e tem um outro nível do que pode ser inovação. Então, talvez eles chamem de inovação, por exemplo, fazer a série especial Creations do Metaverso ou Creations com Marshmallow. Tá bom, mas tá no mesmo jogo ali. E aí, até falando de um concorrente como companhia, da Ambev, quando você pensa assim num esforço como Zé Delivery pro Brasil e tudo mais, assim, aí você tem uma coisa que é mais inovação, uma iniciativa de direct consumer muito parruda, muito bem feita, que a Coca-Cola também tem, vai ter coisa assim, mas assim, é mais difícil. Aí o outro lado desse tipo de marca, assim, ativo espetacular, acho que todo mundo no universo, toda empresa queria ser dona desse ativo ou ter uma marca tão forte quanto essa, mas é um tipo de marca que tem uma certa limitação em termos de inovação em outros momentos, assim, entendeu? Então, no momento que mais favorável economicamente, onde não seja a hora de acertar o seu seguro, sabe assim? De acionar o seu seguro, talvez sofra mais. Por isso que compra um monte de marca, né? Por isso que tenta comprar e mudar um monte de marca.
É, total, porque a Coca-Cola, do meu ponto de vista, a gente já trabalhou, né, com a Coca-Cola no passado. Eu sempre achei a Coca-Cola muito mais inovação do ponto de vista de marketing do que de produto, assim. As coisas de marketing que a Coca-Cola às vezes inventa, realmente são diferentes, são interessantes. Se a gente pegar uma coisa histórica, né, como você falou, que a Coca-Cola inventou isso. Então, se a gente pegar uma perspectiva bem histórica, acho que a Coca-Cola tem coisas absolutamente inovadoras de marketing, assim, né, que trazem esse frescor pra...
Pô, dizem que inventou Papai marca. Noel, mano.
É um negócio sinistro.
Inventou Papai Noel, sinistro.
É muito louco, né? E aí, então, eles vêm com essas plataformas aí, agora que a gente tá falando do Real Magic e tal, e que tudo bem, pode ser legal. E vão inventar coisa aí, vai no metaverso, vai não sei o que lá. Não tenho dúvida que eles vão fazer um marketing interessante, como sempre fazem. Mas parece que inovação ou é isso, ou são essas variantes de produto, como a gente tá colocando, né? Com café, com aquilo, com o outro, não sei o que, não sei o que lá. Como você falou, é uma limitação mesmo, né? Do ponto de vista de inovação. Agora, comparando com a Ambev, por exemplo, que ela tem uma inovação, às vezes, num nível mais de negócio, né? De modelos de negócio. É uma empresa que tá tentando enxergar a ideia, como a gente falou, né? Especialmente no episódio sobre varejo, né? Coisa de smart business, né? Economia 4.0, plataforma, ecossistema, aí cria o Zé Delivery, cria o negócio de logística. Então, isso é inovação de outro jeito, né? Talvez um jeito que a Coca-Cola não é muito a da Coca-Cola, mas tem seu valor. Tem limitação, mas certamente tem seu valor, né? E talvez é parte do que construiu esse seguro todo, é, como você falou, putz, a gente tem um negócio que é água, gás, caramelo e é isso, e uns ingredientes esquisitos que eles ficam escondendo no jogo. É, talvez a melhor aposta de inovação realmente seja marketing mesmo, né? Não sei o que tá tanto para fazer. Inclusive, eles até citam na matéria o caso fracassado ali dos anos 80 da New Coke, né? Que é um dos maiores desastres aí da Coca-Cola, porque também tem esses dois lados, né? A Coca-Cola, por mais que queira inovar, ela tem um limite, uma proteção ali que ninguém topa. Não mexam na minha Coca-Cola, né? Que é um negócio complicado também. Eu quero convidar vocês para acessarem as nossas newsletters, para vocês poderem receber esse conteúdo também por texto nos seus e-mails, né? Porque esse tipo de papo que a gente bate aqui no Estratégia em Pauta é o tipo de coisa que há anos a gente já entrega toda quarta, toda sexta aí na caixa de entrada das pessoas. Então, se você quiser receber também, entra lá em sandbox.ee, espera o pop-upzinho pintar, vai ser em poucos segundos, e aí você já coloca seu e-mail e passa a receber também nosso conteúdo por texto, tá bom? Vamos lá então para a nossa sinapse da semana. Nosso tema de hoje é negociação e em um tweet bem curtinho dessa vez, a sinapse é a seguinte: estratégia não se define, se negocia. E por que a gente diz isso, né? Porque no final das contas, ninguém faz estratégia sozinho, é um trabalho coletivo, porque ele é um trabalho que envolve muitas decisões, no final das contas, né? É, são decisões que impactam em muita gente. Então, eu tava falando aqui agora há pouco, né? Da estratégia da Coca-Cola. O CEO vai e fala: não, a gente vai reduzir portfólio, a gente vai investir em inovação, a gente vai aumentar preço. São direcionamentos, né? Bem grandes, específicos, importantes e que impactam a companhia inteira. Por mais que o cara seja o chefe, seja o CEO, ele também tem chefe, que é o board da empresa. É, então, ele tem que negociar. Ele tem que negociar para baixo, tem que negociar para cima e entender a que ponto vai se fazer isso. Quanto preço a gente vai aumentar? É a estratégia certa? Não é? A gente segura, a gente repassa? É, quais vão ser nossas projeções de margem com isso? Vamos cair, vamos perder? O que significa inovação? Quando eu falo inovação, estou querendo falar o quê? Mas dá para fazer? Vai ter que negociar com as equipes? Dá para investir em P&D para isso? É no marketing? Lá, lá, lá. São grandes discussões e, no fim, negociações, porque decisões desse tipo geram impacto. Então, são muitos stakeholders envolvidos. Tem uma relação, sim, de poder, claro. Mas tem uma relação de você conseguir difundir as suas ideias, receber as ideias do outro, chegar a um consenso que funcione para todo mundo. E o soft skill que está no meio dessa parada é negociação, certo?
Ah, com certeza. E tem uma coisa de... eu tava dando uma aula no curso de Decision Intelligence faz um tempinho, uns diazinhos, e tinha uma coisa lá que a gente falava assim, que só ditador decide sozinho, né? Ninguém mais decide sozinho. Não existe poder absoluto em nada, assim, na verdade. Então, tudo envolve negociação, né? E é engraçado porque é uma soft skill, assim, que qualquer técnica de negociação que tenha a ver com negociar uma coisa de preço super financeira, os princípios são exatamente os mesmos para você fazer qualquer negociação de estratégia, de coisa de trabalho, de tomada de decisão, são os mesmos. E negociação especificamente é uma disciplina muito, muito estudada, né? Tem muita técnica, tem muito princípio acadêmico, muita coisa já feita. Então, assim, é um assunto que faz uma diferença enorme, assim, você estudar, aprender e lidar com isso é muito útil, assim, né? para um estrategista, assim.
Não, é útil em todos os aspectos, né? É importante na sua vida como um todo, né? Discutir a estratégia, discutir com seu chefe, discutir com a mulher, com o marido, com os filhos. É um negócio, negociação é o dia a dia, né, cara? Mas eu acho que tem um aspecto que ajuda, né, a tudo isso também acontecer, que é esse aspecto que até a gente falou no episódio passado sobre descentralização, né? A gente tava falando de briefing, como às vezes é difícil você ter uma ambição bem calibrada, porque tudo é muito centralizado e a gente faz coisas fragmentadas, né? Se você faz uma coisa, você não faz outra. Você planeja, você não cria. Você cria uma parte, você não cria outra. E isso é parte do que exige tanta negociação, né? Negociação, no fim das contas, num mundo mais centralizado, mais horizontal, né? Como o Dani falou, ninguém fora um ditador toma decisão sozinho. Mas eu acho que é pior do que isso ainda, porque não é nem só uma questão de democracia, que a estrutura do trabalho se tornou bem mais distribuída e horizontal. Então,
tem a ver, na verdade, você tem negociação, você precisa de negociação onde existe poder distribuído, né? Onde existe
exatamente
poder distribuído. Então, você numa democracia tem negociação porque tem divisão de poderes nos países sortudos.
Exato.
Nos países com mais sorte. Você tem negociação porque os ativos não estão tão distribuídos, né? Que os ativos são poder. Então tem dinheiro de um lado, tem uma casa do outro, sabe assim? Tá tudo meio espalhado. Então, justamente porque tá espalhado, você precisa de acordo para chegar em algum lugar, para tomar decisões, para transferir coisas, para fazer trocas. E você precisa fazer. E dentro do trabalho, isso é cada vez mais verdadeiro, né? Porque o trabalho está mais descentralizado, então, ou seja, o poder está mais distribuído. E ninguém consegue fazer uma coisa realmente relevante sozinho, assim, né? As soluções que a gente precisa para tudo. A gente está falando de Coca agora. Coca-Cola precisa fazer, sei lá, uma coisa de um direct to consumer. Meu, eles precisam falar com os caras de produto, com os caras de distribuição. Precisa não brigar com o varejo naquela reunião, naquela coisa que precisa fazer. Precisa ter os caras de TI para fazer a plataforma. Precisa ter o massa. Sabe assim, é tanta peça que você precisa para fazer uma coisa realmente relevante que você precisa de todo mundo on board, né? E uma das primeiras coisas é entender, na verdade, como você precisa fazer aquilo que é importante para você ser importante para as outras pessoas, assim, também, né? O lugar onde você chega, o sim que você precisa, é quando é importante para todo mundo, quando tem valor para todo mundo.
Exato. E o que a gente vai querer discutir aqui com vocês, que pode ser útil, porque, assim, valor da negociação, acho que está claro, a gente cobriu aqui, mas o como é legal, assim, né? A gente tem curso aí que envolve também negociação e tal, mas aqui a gente queria trazer alguns princípios rápidos e bebendo talvez no padrão ouro da história, né? Que está muito concentrado ali nos estudos do William Ury, que é o Getting to Yes, né? O livro aqui já não vai ser nem a dica do fim do programa, porque esse já vai ser meio base aqui do papo. Esse cara é um dos caras mais importantes, talvez o cara mais importante do mundo, né? Que estuda negociação. Ele cofundou o programa de Harvard de negociação. Junto com o Jimmy Carter, ele fez um órgão internacional de negociação. O cara ajudou o presidente Santos na Colômbia a negociar com as Farc. Enfim, coisas de outro nível de negociação. A gente que está falando aqui de negociação de pequenas decisões perto desse nível, né? E ele estruturou um pouco dessa ideia, assim, de o próprio livro, né, chama Getting to Yes, nesse sentido, né? Como a gente negocia para chegar num sim do outro lado, né? Quais são esses princípios que estão muito aí no livro, estão no programa de negociação de Harvard e é difundido meio como que eu chamei aqui de padrão ouro, né? E tem algumas coisas, pelo menos quatro coisas aqui que são cruciais aqui, né? E a primeira é que eu acho, putz, das mais difíceis, apesar de ser simples de entender, é difícil de fazer, que ele fala que é fundamental a gente separar as pessoas dos problemas. A gente sempre negocia com gente, mas essa gente não pode estar envolvida no objeto da negociação. O que é muito difícil, né? Você está negociando com alguém, é muito difícil não ir de alguma maneira pro pessoal, assim. As emoções não se envolverem, você não entender porque o cara tem determinada postura, ele não entender porque você quer isso ou aquilo. E começarem a entrar coisas, até inclusive, né, quem trabalha junto e precisa negociar sempre, o histórico vem pra mesa. Então, é uma série de coisas, né, que atrapalham muito na nossa condição humana, assim, a negociação. Mas ele fala isso como pilar fundamental. Separe as pessoas dos problemas. Uma coisa é o que a gente está negociando, outra coisa somos nós. As nossas emoções, nossos históricos e etc e tal. É embaçado fazer isso, né, Dani?
É super difícil, né? É super difícil e a gente mesmo cria ciladas para isso, né? Porque a gente fica achando motivos... adiantando um pouco a minha dica aqui, o poder é o chefão. Então, eles têm uma coisa inteira, tem muitos exemplos de discussão ali, de negociação no poder é o chefão, e uma das coisas que eles falam, um dos conceitos que eles discutem muito é se isso é personal ou é business. Isso é pessoal ou é negócio, na verdade. Várias vezes eles estão decidindo por motivos pessoais e dando desculpa que é negócios, né?
Isso.
Dando desculpa que é negócio ali, porque eles querem fazer alguma coisa, porque o pessoal... contamina demais, mas isso tem uma coisa analítica, assim, acho que para você conseguir fazer isso, assim, sabe? Que é você parar para pensar, tentar entender, assim, o que esse indivíduo quer, qual é a emoção dele e qual que é o tipo de interesse dele, o que é importante para ele e como a gente faz, assim, sabe? Então, essa coisa de você separar o pedaço de... Por que que ele tá reagindo de tal maneira? Por que que ele é emocionalmente assim? E é engraçado que eu fico pensando em negociações que eu já fiz na minha vida. Tô nem falando de comprar coisa, tô falando de negociações assim de trabalho, né? Eu lembro uma vez que eu tinha que negociar com uma pessoa e eu lembro exatamente do momento onde eu consegui sacar a emoção dela e como responder para chegar no sim que a gente queria. Eu queria que essa pessoa aprovasse uma compra que tava acima do orçamento. Eu lembro que a gente parou... e entendeu, na verdade, qual era o medo daquele decisor em relação a isso. Por que que ele não queria, mas por que que ele também achava que aquilo era o melhor. Foi a melhor decisão, a gente acabou fazendo isso, gerou muito resultado. Mas eu entendi que, na verdade, ele estava com medo de tomar aquela decisão, medo de fazer aquela coisa. Assim. Então, muito da nossa comunicação, se colocando no lugar dele, era oferecer coragem, oferecer... não cobrar coragem, né? Oferecer... Pra eu não sentir assim, super funcionou assim. Mas é engraçado porque é uma coisa que a gente não consegue fazer toda vez, né? Parece que a gente fica cego, né? A gente tem que se treinar muito, na verdade, pra ler e se pra estar nesse modo de por que que essa pessoa tá reagindo assim? O que que tá acontecendo com ela? Como eu vou fazer ela entender o que eu quero que ela entenda?
É, exatamente. A gente é muito, muito irracional nesse sentido, assim. Já falamos sobre viés cognitivo aqui e tal. E é muito difícil mesmo, porque... É gente falando com gente. Se fossem, né, algoritmos, né, respondendo um ao outro, talvez não rolasse isso, né? Mas tem coisa que... é isso, tem coisa que é circunstância da sua vida, do que você tá passando, é gatilho que te aperta que o outro não tem ideia, é tanta coisa. Fala de experiência própria, assim, é muito difícil às vezes, né? Você reage de jeitos que você não... nem quer. Enfim, mas é, acho que a ideia toda é esse exercício, né? De como separar essas duas coisas que são muito importantes. E uma coisa que ele fala, inclusive, é como isso abre espaço para comunicação, né? Quando você age com postura de empatia e se interessa em entender a emoção do outro, isso abre espaço e canal para comunicação, né? Porque aí dá para falar, dá para ser ouvido e tudo mais. Então, faz uma super diferença.
Tem uma outra coisa que é legal nisso, assim, que também tá no conteúdo, assim, do livro, assim, que é alinhamento de percepção, né? Um lugar diferente onde você tá emocionalmente faz você enxergar a mesma situação, você perceber a mesma situação de maneira diferente. Então, e aí é uma coisa mais de técnica, assim, né? Que é como você, tipo assim, o mesmo negócio, a mesma venda, a mesma decisão tomada, vista por pessoas com uma carga emocional diferente em relação àquilo, vão enxergar aquela mesma situação da outra vez. Então, assim, fazer todo mundo enxergar de maneira mais próxima ou mais parecida é muito fundamental para fazer a negociação andar, porque senão não tem conversa, né? Senão não tem avanço. Então, você tem uma coisa lá no meio, tô decidindo, eu acho isso, você acha outra coisa totalmente diferente. Ó, vou te explicar como eu tô enxergando e por que que eu vejo dessa maneira, para você tentar entender como a pessoa... tá enxergando, vendo a maneira dela e conseguir criar algum lugar comum.
Esse alinhamento na mesa de negociação é fundamental, né? Eu tava discutindo com uma amiga esse fim de semana, discutindo no bom sentido, né? Conversando, falando que a dificuldade que a gente tem, por exemplo, com eleição política hoje em dia é que em muito a gente não consegue alinhar essas percepções Porque não tem problema as pessoas terem posições diferentes, mas a gente não consegue concordar hoje em dia sobre o que é verdade. Aí, meu, puta, complica muito, porque a percepção da realidade não é alinhada. Aí, meu, fica embaçadíssimo, assim, mas tudo bem, isso já é meio fora do nosso escopo aqui, mas é um paralelo com uma mesa de negociação em que não se consegue concordar sobre algo mínimo, uma percepção alinhada que possa possibilitar essa comunicação e conversa, né? Então, é crucial. Mas isso já leva a um outro ponto, que eu acho que é o segundo mindset fundamental aqui, que é outra separação. A primeira separação é problemas de pessoas. A segunda separação é o que ele chama de interesses e posições, que às vezes se confundem para um negociador menos treinado, mas é importantíssimo separar. A posição é em relação ao que é objetivo da negociação. A gente está discutindo sobre algo e cada um quer objetivamente uma vantagem. Então, fazer a negociação mais simples, que o Dani estava falando de compra acima do orçamento, ou eu vou comprar um objeto e eu quero pagar X e o cara quer me vender por Y. Essa é a nossa posição. Eu quero pagar 100 e o cara quer receber 150. Né? É a nossa posição objetiva. Agora, isso precisa ser muito separado sobre o que ele chama de interesse. Interesse é o que o vendedor quer e espera ao receber 150. Por que é importante para ele receber 150? E porque é importante para eu pagar 100. Claro, na leitura mais óbvia, porque um quer ganhar mais, o outro quer perder menos, ok. Mas as negociações não são tão simplórias quanto isso, né? Elas não vão simplesmente pro lado monetário, quero tirar o máximo disso possível. Não, tem muitos interesses envolvidos, né? Quando você consegue separar a posição concreta do interesse e você vai lidando mais com o interesse da pessoa do que na posição especificamente, você consegue encontrar espaço, você consegue achar moeda de troca, coisas que eventualmente vão ser importantes para ele em outro nível, mas não é aquele objeto específico, a posição da negociação, e a coisa vai avançando, né?
Uma coisa clara de você diferenciar interesse e posição é porque geralmente a posição é onde rola, é o que você fica comunicando, né? Então, assim, então você fala sobre o que você quer objetivamente. Eu quero isso, eu quero pagar isso, eu posso pagar isso, eu não posso pagar isso. Sabe assim? E o interesse, na verdade, é o que vai fazer, é o que vai ter muito mais chance de colocar você, usando o tema do livro, perto do sim, né? Perto do sim, porque é ali onde as pessoas decidem. Elas decidem, elas comunicam com base na posição, decidem com base no interesse. E aí o lance é muito você conseguir essa leitura e conseguir, parece que, subir nesse alfa, assim, né? Não ficar no que a gente tá falando só aqui, falar do que é importante para você e tudo mais. Por que isso é importante? Acho que a pergunta que ajuda a entender muito o interesse é: por que que isso é importante para você? Por que que isso é importante para você? Por que que isso é importante para mim? Por que que isso é importante para o outro lado? Entendeu? Porque é aí que você começa a lidar melhor com o resultado que você quer.
Exatamente. Essa sensibilidade sobre aquilo que não é concreto, uma das coisas que eles falam dentro disso é a dimensão concreta e abstrata, né? Tem muita coisa que é como o Dani falou, que é comunicado, que é o explícito, né? O que as pessoas falam é aquilo normal. Normalmente o explícito é o concreto. Ninguém fica explicitando numa mesa de negociação suas emoções ou interesses subjetivos ou aquilo que está para além do objeto. Porque até soa, o que é muito louco, né? Mas pode até soar meio antiprofissional, do tipo, cara, você está trazendo outras coisas aqui que não é o que a gente está discutindo. E não é o ponto, né? Porque muitas vezes, se a gente consegue, né, conversar e entender o interesse do outro lado, e às vezes o interesse, ele, como eu falei, ele vai muito além do aspecto econômico. Às vezes você tem interesse de abrir uma porta. Putz, eu quero entrar em determinado cliente, eu quero pôr o pé aqui e pra tentar crescer aqui dentro, sei lá. Então você não tem só interesse econômico, você vai ficar negociando ali com o outro lado pra tentar vender um pouquinho mais caro, beleza. Mas se você tem esse interesse e isso pode ser um pouquinho mais explicitado, tudo bem. E o cara vai ter um interesse diferente, lá na frente vai ser outra coisa e construir essa relação, né? Então, conseguir entender o que o outro quer para além de vencer e chegar o mais próximo possível da sua posição, porque vitória em negociação significa isso, né? Quanto mais próximo eu cheguei da minha posição, mais eu venci. E não necessariamente, né? Até porque o terceiro ponto aqui que ele fala bastante, que tem a ver com isso, é essa coisa de inventar opções de ganho mútuo. Porque esse é outro erro clássico de negociação, é achar que o bolo, ele é sempre do tamanho que ele é, né? Ele é restrito. Eu tenho um bolo de determinado tamanho, eu tenho uma pizza de 8 pedaços e a gente precisa dividir essa pizza. Quem ficar com a maior parte da pizza é o vencedor da negociação. E o que ele fala aqui, exatamente para conversar com o interesse, é falar, cara, o bolo pode aumentar. A pizza pode ter mais pedaços. Se você conseguir entender o interesse do outro e trazer esses pontos, que às vezes são subjetivos, são extra posição, mas são ganhos mútuos que vão conversar com o interesse da pessoa e que deixa de ser soma zero, né? Aquela coisa de se eu ganhar, você perde. Isso é um jogo de soma zero, né? Ele fala, não caia nisso. Nunca enxergue soma zero, né?
O nominho desses dois tipos é negociação distributiva ou integrativa. Então, distributiva é pizza. Tem 8 pedaços, que se uma pessoa pega 6, a outra pega 2, inevitavelmente. Integrativa é a pizza muda de tamanho. Ela pode ter mais pedaços, ela pode ter mais borda, ela pode ter borda recheada, ela pode ter cashback, ela pode ter, sei lá, outra coisa nela que você coloca aqui. E aí tem uma, pra gente entender isso em negociações, nenhuma negociação, ou a esmagadora maioria das negociações tem elementos das duas, porque não existe recurso suficiente para ser totalmente integrativa, tem um certo limite de recursos para ser distribuído ali, então não dá para as pizzas ser, mas dificilmente as negociações são completamente distributivas. Se eu tenho a mais, você tem a menos, desse jeito, assim, sabe? A maioria delas não é assim. Então, a gente tem que... Então, isso envolve técnicas diferentes. Então, essa imaginação na negociação é muito importante, assim, tá? O que mais eu posso colocar aqui que custa pouco para mim, mas tem muito valor para o outro lado? Entendeu? O que eu posso trazer para a mesa que atrai essa pessoa, responde ao interesse dele, sem necessariamente ferir a minha posição, entendeu? E aí você tem que começar a imaginar, é um serviço, é uma coisa que eu vou colocar aqui, é um relacionamento que vai se abrir, tudo mais. E outra coisa que a gente pensa muito nisso, né, é que os benefícios integrativos, os benefícios de uma negociação integrativa, muitas vezes estão na relação. A gente, quando fala em negociação, a gente fala muito de... A gente tende a lembrar, tipo, comprar um carro, comprar um apartamento, sabe? Você nunca mais vai ver aquele corretor. Então, você pode, meu... Pode sair sangue ali na negociação, que depois, no final, você dá tchau, aperta a mão e acabou. Ela é uma negociação bem... Um caso fechado. A maioria das negociações não é assim. Você negocia com a sua esposa, você negocia com as pessoas do seu trabalho, você negocia com um fornecedor que você sempre tem contato. Então, vários dos benefícios integrativos estão na relação, no que sobra para a mesa para outra negociação, para a próxima oportunidade, para o que você pretende levar para lá. Então, eu acho que isso é um jeito interessante de você pensar. Não é sobre conseguir uma coisa para aquele momento, é você... Os benefícios do que aquilo tem para o futuro fazem muita diferença, assim, né? Então, quando você volta, quando você vai ter um contato com alguém que você já negociou, você nunca parte do zero, assim, sabe? Você não está partindo do zero. E você tem coisas que você pode estar numa posição boa ou ruim a partir dali.
E uma coisa que faz diferença nisso da relação é como você falou, né? Promessas futuras ou compromissos que você consiga assumir fazem diferença pra caramba. Agora, mesmo na negociação com o corretor, que ela é one shot, assim, você não pensa em comprar um carro. Uma coisa que ele fala que é muito útil para não parecer soma zero, para ser mais integrativo e tudo mais, é opções, né? É você ter um cardápio de opções na mesa em que possa gerar valor de algum lado, entender se aquilo funciona para a pessoa e não funciona. Ele chama, né, de cardápio, oferece um cardápio para a pessoa. Então, o exemplo do carro, né? O cara... Então, discutindo a posição de cada um, é sempre clara. O comprador quer pagar menos, o vendedor quer cobrar mais. Tudo bem. Só que aí começa, né? Fala, pô, mas não posso pagar tudo isso. Ele fala assim, não, tá bom, ó, paga o preço que eu tô te falando, mas, sei lá, eu garanto o valor de revenda se você revender aqui para mim. Ou eu te dou a primeira manutenção. Ou, meu... dobro as parcelas e seguro um pouco os juros. Ou eu, sei lá, eu faço trabalho de despachante para você aqui, para emplacar e para não sei. Olha quanta coisa, né, pode ter na mesa que... Lógico, se você for querer transformar tudo em dinheiro, na ponta do lápis, aí são só jeitos diferentes de você... Só dá mais trabalho, né? Porque você vai começar a precificar tudo e vai voltar pro mesmo lugar, etc e tal. Mas muitas vezes essas coisas fazem muita diferença, porque as pessoas não são assim... Tem gente que é super racional e vai querer transformar tudo em dinheiro para entender o quanto tá chegando perto da sua posição ou não. Mas para muita gente são vantagens que, nesse aspecto mais subjetivo, fazem muita diferença. Fala assim, putz, cara, o cara tá agilizando minha vida num negócio que é chato.
E mesmo assim, né, gente? Assim, quando a gente fala de tanta diferença, assim, R$1.000 tem um valor muito diferente aplicado em coisas diferentes.
Né? Total.
R$1.000 para você colocar um equipamento novo no carro pode ter mais ou menos valor do que R$1.000 para o trabalho do despachante.
Isso.
Sabe assim? Ele tem significados diferentes, impactos diferentes na vida das pessoas, assim, sabe? É muito, muito, muito importante, assim, né? Saber que não é tudo igual, né? Porque o dinheiro, ele tem essa coisa, né? O dinheiro é meio idiota, assim, no sentido que ele é irritantemente objetivo, né? Mais dinheiro é melhor do que menos dinheiro. Então, sempre que eu vou falar alguém que tá negociando ou tá pensando, vou trocar de emprego ou não vou? Vou pra esse lugar ou não vou? A única coisa que eu quase não gasto tempo falando é dinheiro, assim, porque fala, você sabe quando você precisa de dinheiro ou não, e dinheiro é assim, mais dinheiro é melhor que menos dinheiro, então não tem muita conversa. A questão é todas as outras coisas, essas que valem a conversa, vale a discussão, assim, entendeu? Então você sacar, até pra você, assim, o que tem valor às vezes, sabe? Isso vai te ganhar tempo, quanto esse tempo que você vai economizar tem valor pra você? O que que ele vai te trazer de outro lugar, assim, sabe? E essa coisa das opções, a gente já falou de opções 40 milhões de vezes aqui no podcast, mas assim, ela ajuda a tornar concreto essas coisas para você entender, para você o que tem mais valor e para o outro entender para o outro lado o que tem mais valor, assim, sabe? O que você pode colocar, o que ele pode fazer com aquilo.
Exato, né? E essa coisa de contratação que você falou, putz, é um ótimo exemplo, né? Porque a dimensão subjetiva do trabalho, ela é tão grande assim, né? Lógico, o salário vai ser importante, mas, putz, hoje a condição que a gente pode dar, né, de tipo, meu, você quer trabalhar mais de casa, você quer ter mais liberdade, você quer trabalhar, sei lá, por projeto, você quer rodar mais em áreas diferentes na empresa, você quer ter um plano de carreira que pode ser mais acelerado. Meu, é tanta coisa, né, que dá pra estar na mesa, assim, pra uma pessoa vir trabalhar num lugar e... Pensando nisso, qual que é o interesse dessa pessoa? E o que que eu posso fazer em relação a isso que faz sentido? Porque sempre vai ter alguma coisa que a gente não pode negociar no sentido de, tipo, falar, cara, é uma empresa grande, falar, cara, tem headcount e o headcount tem teto. Especialmente empresas muito grandes, estruturadas, assim, muitas vezes tem pouca flexibilidade. Falar, cara, eu posso te pagar isso, mas do ponto de vista de gestão eu tenho muito mais liberdade e a gente pode chegar a lugares que podem ser interessantes aqui. Então, esse ampliar, né, o bolo e entender o problema da pessoa, em vez de querer ficar resolvendo o seu, só tentar pensar no problema da pessoa mesmo. Tá, o que esse cara precisa, quer ou faz diferença pra ele? Né? Colocar a cabeça do outro lado, às vezes, ajuda muito a chegar nesse sim, né? E por fim, o último ponto que o William Ury deixa aí como mentalidade, né? É a gente, depois de tudo isso, conseguir chegar e definir e entender parâmetros claros de decisão. Porque no final das contas, tem muita coisa subjetiva na história aqui, mas tem uma coisa objetiva também. No final das contas, as pessoas vão tomar decisão a partir de um critério, de algum parâmetro. Tipo, se chegar até aqui, é sim. Se não chegar, é não. Até ele cita exemplos dessas grandes negociações de compra de empresa, por exemplo, né? E fala que é um parto, muitas vezes, porque o fundador tem, né, apego emocional no negócio, ele não quer vender, ou se quer vender, quer ainda manter o controle, mas ninguém compra nada, né, do ponto de vista de capital, se não consegue controlar aquilo. Enfim, é muito difícil. Então, ele ajudou também no, na negociação do Cassino com o Pão de Açúcar aqui, né, com a Abílio Diniz.
Tranquilo, foi tranquilo.
Super fácil. Essa foi, acho que foi pior que a da FARC.
É isso, imagina.
Mas enfim, né? Então, ele fala assim, no final, cara, se você não conseguir entender e traduzir isso num parâmetro de tomada de decisão, do tipo, um critério, se atender esse critério, vai. Se não atender, não vai. E ele pode ter todas essas dimensões que a gente falou, objetivas, subjetivas, né, a parte maior do bolo ou menor, que eu vou ganhar, o que o outro vai ganhar, mas no final das contas, isso precisa ser traduzido num parâmetro, né? Se não virar um critério que o cara fala, atendeu, então fechou, aquele... Então,
tem que dar um check, vamos fazer isso. Tem que dar um check, né?
Exato.
Tem que fazer barulhinho.
É aquele clássico, vamos fazer isso pra fechar, é aquela última hora que você vai apertar a mão, assim, né, cara? Então, isso não sempre fica claro numa mesa de negociação. E isso talvez alongue o processo, né? porque você não consegue sacar qual que é o... aonde vai ser o check, né? Aonde vai dar esse negócio fechado, assim, né? E como a gente consegue traduzir isso de uma maneira um pouco melhor, né?
Tem uma coisa, assim, na verdade, você ficou falando isso, assim, eu fiquei pensando, para mim, as duas perguntas que mais ajudam, assim, pra gente ficar se fazendo, para decodificar isso, né? A primeira coisa que a gente ia falar é, por que que ele tá falando isso? Por que que ele tá evadindo da conversa? Por que que ele tá fugindo dessa decisão? O que que isso quer dizer? Assim, sabe? O que essa pessoa está me comunicando quer dizer? Para você chegar na outra pergunta, é por que isso é importante para ela, né? Se você consegue, assim, ou seja, decodificar o que a pessoa tá falando e, com isso, entender a importância e valores dela, aí você tem muito mais chance de gerar sucesso, de atender a pessoa e de trazer a pessoa também para um lugar que seja interessante para você, assim, porque esses parâmetros não são claros. As próprias pessoas não têm clareza sobre qual parâmetro para ela, assim, que eu quero, assim, entendeu? Elas não sabem.
E esse caso aqui do Abílio Diniz, que eu falei aqui, que a gente brincou da negociação complicada, né? É muito legal. Tem uma entrevista para a Época que eu vou linkar aí também no nosso post, no, na descrição do podcast, que é uma entrevista da Época com o William Ury, né? E ele fala assim, um pouco, aí já fora da negociação um pouco, mas depois para voltar para ela, do Pão de Açúcar, né? Ele fala numa determinada resposta aqui para os caras. A primeira e mais importante negociação que qualquer um de nós precisa conduzir é a negociação com nós mesmos. Se chegássemos ao sim conosco, não seríamos apenas mais satisfeitos, mas também seria mais fácil chegar a uma negociação com outra pessoa. Olha que interessante, né? A gente negocia com a gente mesmo para conciliar aquilo que a gente quer com a gente mesmo. E a gente vai chegar na mesa de negociação muito melhor. O Dani falou, né? Vale para os dois lados. Então você não tem que entender o outro, você tem que se entender, sobretudo, né? De saída. Negocia com si próprio, né?
Em outras teorias, assim, sobre negociação, uma das coisas que se estuda muito é assim: o quanto a pessoa sai feliz ou triste de uma negociação, o quanto ela entrou com expectativa e tudo mais, assim, sabe? Se você tem que estar numa negociação sabendo que você vai perder um pouco, você vai ganhar um pouco, aonde você vai ganhar, entender um pouco essa coisa te ajuda muito melhor, assim, porque uma das coisas mais prejudiciais, assim, é a pessoa sair, sentir que chegou-se em algum lugar, mas ela saiu perdendo, assim. Isso é um super trava de negociação, sabe? E é uma coisa super... Eu não gosto de falar de coisa da nossa cultura, assim, porque às vezes eu acho que, simplificando, mas eu vou correr esse risco, que é uma coisa muito brasileira, assim, eu acho, de querer ganhar a negociação, querer ganhar e às vezes se alegrar com uma coisa boba, assim, sabe? Eu acho que você tem que ter mais clareza sobre isso, sobre o que faz diferença.
É, como você falou, que é difícil arriscar essas coisas culturais, mas no Brasil a gente vê bastante disso mesmo, né? Em vários aspectos, né? Essas frases, brasileiro não gosta de esporte, gosta de vencer, brasileiro não gosta de política, gosta de vencer, tem parte de estereótipo e parte de verdade também, né? O que nos complica um pouco a vida. Mas aí, voltando aqui pro William Ury, pra negociação, ele volta pra falar do Pão de Açúcar, né? Aí ele fala aqui que ele tentou fazer o Abílio Diniz negociar com ele próprio, no sentido de, cara, o que você quer, bicho? Fala, você é um cara que tem tudo. O que você quer pra fechar esse negócio, pra chegar nesse sim e pra gente rolar esse acordo? Aí ele falou, cara, o que eu mais quero é minha liberdade. Eu não posso me restringir. Por quê? Porque eles, obviamente, estavam negociando um non-compete grande e restritivo, né? Porque o cara não vai vender pro cassino e falar, tá bom, vai lá e faz o que você quiser, monta outro grande grupo aí e me engole de novo. E você ficou, a negociação ficou por aí, né? Então ele falou, cara, eu quero minha liberdade.
Aliás, em muito aconteceu, né?
É, exato. Então, mas exatamente por isso, porque no final das contas, o que ele falou, eu não abro mão, eu posso vender mais barato, isso, aquilo, não importa, mas eu não abro mão da minha liberdade, eu não posso sair daqui e me sentir preso. Essa sensação de me sentir preso vai me destruir, então eu não consigo arredar o pé dessa negociação e ela tá travando aqui. Ele falou, tá, mas cara, o que você quer com essa liberdade? E aí virou uma... Ele conta quase uma sessão de terapia.
O que você vai fazer com essa liberdade,
aqui,
né? O que você
vai fazer com essa exatamente. Mandou o Alexandre Pires ali pro cara e falou, o que você quer com isso? Enfim. Depois vocês leem aí a matéria completa, é interessante. Mas esse entendimento, né? Mais no nosso centro, assim, o que a gente quer e por que a gente quer e como a gente vai se sentir tendo ou não tendo isso é muito profundo, assim. E nesse caso do critério da tomada de decisão, esse parâmetro, pro Abílio Diniz ia virar esse check quando ele se sentisse bem para assinar o acordo, sentindo-se livre. Fala, cara, beleza, Isso aqui para mim foi racional e eu estou me sentindo livre para tocar a minha vida. Isso era critério de parâmetro de decisão para ele. Ao entender tudo isso, a coisa conseguiu caminhar um pouco mais. Porque o outro lado aceitou o risco para dar alguma liberdade para ele. Aí, como o Dani falou, que acabou acontecendo e tal, e já virou história.
Eu acho uma boa pergunta para a gente se fazer de reflexão em termos de negociação, assim, é como eu vou conviver com essa decisão, sabe? Eu acho que nesse sentido, a pergunta a pergunta para a Billy, a resposta até dele, assim, independente de concordar ou não concordar, ou do que ele vai fazer com a liberdade dele, assim, é como você vai conviver com isso, assim? Porque a gente se preocupa muito nas negociações, o que vão achar de mim porque eu tomei essa decisão? Porque a gente fechou assim. O que vão pensar de mim? Isso faz tão pouca diferença na vida versus como isso vai impactar o meu bem-estar, o meu futuro, como eu vou conviver com o lado prático dessa decisão emocional, assim, sabe? Então, acho que quanto mais a gente joga, consegue decodificar as coisas abstratas da negociação, e quanto mais a gente consegue jogar para o futuro, entender o impacto dela, eu acho que melhor a gente negocia e melhor a gente decide, na verdade. E é, para fechar assim, é a intersecção entre estratégia e negociação, né? A gente pensa muito no momento da negociação, que você mandar bem, que você está sentindo ali naquele mercado no Oriente Médio, que você está barganhando, sabe? Mas no fim das contas, eu acho que tem menos a ver só com isso, tem essa parte é importante, mas tem menos a ver só com isso e muito mais assim, com como você conseguiu tomar escolhas e garantir clareza para coisas que vão te deixar feliz de verdade. E aí é uma habilidade super de estrategista, assim, né? De você decodificar essas coisas que são difíceis de enxergar.
Exatamente, né? É um super assunto, assim, a gente curte muito. Falamos aqui, então. Vamos deixar tudo linkado aí no post para vocês se aprofundarem. E agora vamos dar dicas da semana. Bom, eu vou começar com a minha aqui, porque recomendar o Chegando ao Sim aí, o Guarantee Yes, é sacanagem, como eu falei, né? A gente já usou o livro para ter a discussão, não vou recomendar ele. Claro que eu recomendo, mas vou deixar outra dica aqui para a gente conversar. E tem outro livro que ele é muito, muito legal, assim, que ele chama Negociando Racionalmente, né? Do Bezerman e da Margaret New. E que é um outro livro que acho que faz... Não é nem contraponto, acho que ele faz uma complementaridade, assim, com o Guarantee Yes, que é lidar com esse lado emocional da coisa, assim, claro, não deixar isso de lado, mas é buscar racionalizar um pouco disso, assim, né? Conseguir pesar mais a mão pro lado de enxergar aonde você está sendo irracional. Mais do que o outro até, onde você está sendo irracional e como você pode devolver racionalidade para a mesa, e não no sentido tecnocrata da história, assim, mas é no sentido de razoabilidade, assim, como a gente consegue se investigar e meditar e voltar à razão o tempo todo. Então, ele é muito estruturado, inclusive, em erros comuns de negociação que vão muito para esse lado de quando a gente vai perdendo a mão. Tem coisas parecidas com o que a gente falou aqui ao longo do episódio, mas tem outras coisas e também até buscando um pouco de como nossa cabeça funciona nesses aspectos. Então, é um livro de 98 aqui, mas é bem interessante como complemento aí ao Guarantee Yes, não ficou tão famoso nem de longe, mas eu acho muito útil. Então, Negociando Racionalmente. E você, Dani?
A minha eu já dei um spoilerzinho aqui e, na verdade, não é um livro, não é uma coisa. É um filme, o meu filme favorito de todos os tempos, que é O Poderoso Chefão. Ele tem, além de ser cinema da mais alta qualidade que existe, absoluto, clássico, merecidíssimo e ser meu filme favorito, eu acho que tem uma coisa muito...
Melhor que a Mulher Hulk ou não?
É, melhor que a Mulher Hulk. Eu gostei mais. Eu gostei mais, assim. É, eu achei um pouco mais bem resolvido.
Tá bom.
E o Poderoso Chefão é meu filme favorito, mas assim, eu acho que especificamente quando a gente fala disso, assim, talvez muitos de vocês já tenham visto. Espero, e se você não viu, eu te invejo pelo prazer que você vai ter de ver pela primeira vez. Mas é um filme muito sobre negociação. E ele, na verdade, tem um efeito, assim, depois de você refletir um pouco sobre a negociação, ler um pouco, você rever o filme e você enxergar as negociações todas. Então, tem uma negociação famosa que é quando eles estão decidindo se vão entrar ou não no negócio de tráfico de drogas, o que acontece depois disso. Você vê as negociações, aquilo fica muito evidente, você vê com essa lente, é muito interessante. Tem negociações internas, se eles vão fazer um movimento contra alguém ou não vão fazer um movimento contra alguém, se é pessoal, se é business. E a frase mais famosa do filme é: eu vou fazer uma proposta que ele não pode recusar, né? Então ele tem muitos bons exemplos de você enxergar negociações olhando de fora e você pensar nesse lado. O que essa pessoa queria, qual era o interesse dela, por que isso era importante, aonde cada um estava. Assim, é muito bom para fazer análise. Então, cinema da melhor qualidade, divirtam-se.
E a outra coisa legal é que você vê muito notadamente as consequências das decisões,
exatamente,
nas negociações, né, cara?
Exatamente, você vê o cara decidindo uma coisa, você vê o cara depois tendo que lidar com aquilo, o que aconteceu porque ele decidiu não fazer aquilo, que depois ele tem que voltar aquela decisão.
É legal enxergar por essa lente, mas eu vou aproveitar e roubar aqui, dar uma segunda dica que eu não tava pensando, mas nessa coisa de audiovisual, a série Succession, cara, é um grande exemplo contemporâneo das negociações corporativas. Lógico que vai pro lado de caráter, falcatruas e coisas do gênero, mas isso também está envolvido em negociações que a gente às vezes dá azar de entrar. Mas é muito boa, é uma série que fala muito disso em muitos níveis também, de um jeito diferente, né? Mais corporate assim do que o Poderoso Chefão, mas também é bem legal para observar isso. E agora chega, senão a gente vai falar para sempre porque gostamos muito do assunto, então vamos encerrar. Então, gente, convidar vocês para entrar nas nossas redes sociais aqui, no Instagram, sandbox_ee, no LinkedIn, Sandbox Escola de Estratégia. A gente coloca bastante coisa lá. A gente tem colocado, inclusive, pílulas de conteúdos que a gente tem discutido aqui mesmo no podcast ou lá no blog e tal. A gente tem feito versões curtinhas aí dos conteúdos, que tá legal. Entre outras novidades que vão pintando aqui. Sempre divulgamos o episódio da semana, do próprio podcast. Então, acessem aí. E aqui no podcast, não se esqueçam nunca, né? Sigam, comentem. Algumas plataformas dá até pra comentar. No Spotify não dá, mas na Apple, por exemplo, dá. Deixa um comentário lá pra gente, meu. Fala como é incrível. Vou negociar aqui com vocês, meu. Ó, se vocês derem 5 estrelas, o que eu posso oferecer pra vocês? Não sei, vou pensar, mas aberta a negociação.
Você pode oferecer, a gente pode oferecer alegria. A gente vai ficar muito mais motivado pra trazer conteúdos mais legais pra vocês. Você vai aprender mais, entendeu?
Aí é o bolo crescendo, é isso aí. Então é isso, gente. Até a próxima semana. Valeu.
Valeu, pessoal.